Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Não é todos os dias que se entrevista um convidado que tem 87 anos e que começou a trabalhar aos 12. Chama-se Rui, na verdade chama-se Manuel Rui Azinhais Nabeiro, mas nos últimos anos é conhecido por Comendador Rui Nabeiro. Nem sei como é que o devo tratar. Trato por Comendador Nabeiro. Como está? Tudo bem?
Tudo bem.
Então, o que é ter 87 anos? Como é que se sente?
Oh, sinto-me feliz. E sinto-me feliz porque realmente nem toda a gente cá chega.
Pois não.
Eu já cheguei.
Eu também espero.
Chegou aí com uma data de coisas feitas, não é? Não são 87 anos
não
deitados ao lixo.
Não são 87 anos a brincar. São muito a sério. Muito, muito a sério.
Sim. Então, mas, para as pessoas que estão a ouvir esta emissão e querem chegar aos 87 anos, o que é que têm que fazer?
Olha, serem tranquilos. A serem,
mas facto, a sua vida não foi muito tranquila.
Não, mas a tranquilidade de espírito conta bastante. A pessoa saber esperar, a pessoa saber caminhar. E portanto os 87 anos chegaram porque realmente também sou muito moderado na minha alimentação.
Como é que é
sempre
a sua alimentação?
Foi. Sim.
A minha alimentação, olha, uma coisa que ainda passa é sem sopa.
Pensei que ia dizer que era sem café.
Não, café então isso é para
o final. Ouvi dizer que bebe 4 cafés por dia.
Um bom jantar sem café também não sabe nada, não.
Quantos é que bebe por dia?
Eu, neste momento, são entre os 4 e os 5 cafés.
Mas 5?
O seu médico sabe disso? O seu médico está a ouvir neste momento?
Porque ele é de amigo. Também não
é, de... é amigo. É amigo. O médico é amigo, deixa beber 5 cafés.
Ele próprio é incentivado a beber muito café, o seu amigo médico.
Vou aos 5, mas o normal aos 4. Isso já hoje fiz 3, 4. Ao jantar sou capaz hoje de abusar para não dormir na viagem. Mais nada.
É também importante ter amigos. E eu sei que dá relevância a isso. Tem muitos amigos, Rui Nabeiro?
Tenho muitos amigos, mas mesmo muitos. Tem que conhecer muito cedo a vida. E a vida muito cedo dá de facto essas condições.
Há que dizer
e
que
sempre
sim.
Vivi para os amigos.
Isso é verdade. Já agora, porquê que começou muito cedo a vida? Eu sei, mas quero que o diga.
Olha, porque o meu pai faleceu cedo. E também sou
quando tinha 17 30, anos.
Sou dos anos 30. Portanto, nasci em 31. E os anos 30 traziam muita dificuldade a toda a gente, especialmente na zona interior. E num Alentejo onde nós. O Alentejo profundo. E, portanto, a nossa vida não foi fácil dos meus pais. Chegámos a ser 5 filhos. Hoje, infelizmente, sou só. Mas, realmente, chegámos a ser 5. E um casal de trabalhadores do campo era, de facto, uma responsabilidade grande e uma carga enorme.
Sobretudo nessa altura, não é? Eram tempos muito diferentes.
Sem dúvida nenhuma.
Como é que vê o mundo atual? E como é que vê... em particular o nosso país e o momento que atravessa?
Olha, eu, no nosso país, neste momento eu não vou muito na política. Sou um político de política local, mas não há dúvida nenhuma, se todos estivéssemos bem o país era maravilhoso. Mas ainda há muita gente que está menos bem. Mas na parte que me toca a mim, eu vou contribuindo para que todos possam estar melhor.
Qual é que acha que é assim o papel das autarquias e da política local, como estava a dizer, no estado global? Acha que são desvalorizadas?
Sabe, eu fui um autarca já dos anos 60, onde tudo era difícil, onde tudo, nada existia. E hoje, de facto, a autarquia já pode responder a, muitos meios, meios sociais, meios diversos, as obras, etc, etc. Portanto, não há dúvida nenhuma que é totalmente diferente. O de hoje, pronto. Mas não há dúvida nenhuma que há também localidades e a autarquia não pode resolver os problemas todos. E há, de facto, no interior, muita falta de meios e a falta também do trabalho. Hoje até se diz que há falta de mandobra, mas é mandobra determinada, porque o resto, a mandobra, no ser todo, até nas ser terras, de facto, que é maior, é uma terra que, onde se vive e onde realmente as pessoas trabalham.
Há aqui uma coisa que também é importante nós falarmos, que é o comentador Rui Nabeiro já foi presidente da Câmara de Campo Maior.
Já.
Eu não sabia disso. Durante quanto tempo?
Olha, comecei nos anos 60. Mas aí também foi assim só de pouca dura.
Quanto tempo é que foi?
Foi nos anos 60, tive como vereadora, vice-presidente, presidente interino. E andámos aí nos 3 anos e tal juntos. Depois voltei em 72. Aí tive 9 meses. E no final de 9 meses fui corrido.
Então, mas porquê? Que história é essa?
Aquelas histórias que já tinha alguns amigos e realizámos as festas do povo de Campo Maior e eu consegui entrar, convidar as autoridades de então para visitar as festas de Campo Maior. E o governador Sevilha ficou todo ofendido e daí veio o toque. Já nessa altura as pessoas se zangavam, não penso lá.
As festas de Campo Maior continuam a ser assim, de muita fama, não é? E ajudou a que assim fosse, não é? A que se tornassem famosas.
Campo Maior é uma terra boa. É uma terra que já mesmo noutros tempos havia muitos pequenos e médios agricultores. Hoje há menos. Mas hoje há trabalho. Nós, a nossa empresa, provoca muito trabalho. Também temos uma empresa francesa, que está instalada na nossa terra, que também provoca muito trabalho. Portanto, hoje, Campo Maior tem a quase 100% o trabalho que realmente as pessoas carecem, funciona numa maioria absoluta. Agora, não há dúvida nenhuma que ainda há uma ou outra pessoa que possa não ter trabalho, mas eu, quando chego à minha porta, daqueles que eu posso sempre arranjar.
É verdade que nunca despediu um empregado?
Eu acho que as pessoas não podem dizer isso, com certeza. Mas sei que se fala. Tenho a dificuldade em fazê-lo. Mas se eu tiver que fazer, a empresa está sempre primeiro. Sempre e quando haja razão para estar.
São muitas as mensagens que estamos a receber. Acho que é um dos convidados com maior número de elogios de que me recordo. Hugo Moreira diz aqui no Facebook: um senhor no mundo empresarial, tomara os homens chonés, os pingos amargos, os chupa-limão, grande homem com valores e moral. Houvesse mais gente como este homem, diz o Nuno Filipe, hoje ainda seríamos uma potência mundial. Bem-haja para si. Helder Almeida diz: grande homem, o senhor Rui Nabeiro nunca despediu um empregado. Ele está a dizer que se calhar não é bem assim. Um grande senhor, diz a Carla Baldeia, adoro este senhor, diz Alcina Monteiro, um exemplo para muitos empresários calhordas, diz o Pedro Moleiro. O Vítor Nogueira é mais sucinto, diz, nabo é que não foi. Diogo Lapos diz, trabalhei muitos anos na Fundação Eugênio de Almeida, sempre ouvi falar muito bem do senhor comendador. A João Eras Antunes diz, Alvim, ainda há bocado estavas na FNAC do Colombo, estava de facto, pensava que te ias baldar à prova oral. Comendador Rui Nabeiro, o homem que dinamizou Campo Maior, muitos parabéns. Paulo Vieira diz, apesar de não o conhecer pessoalmente, tem uma história de vida incrível por tudo o que fez. Já agora, a propósito deste comentário deste ouvinte que dizia que ainda há pouco estava na FNAC, sim, eu estava na FNAC a apresentar um livro que se chamava Odeio o Meu Chefe. É um livro que acaba de sair, passa a publicidade de Filipa Fonseca Silva, assim se chama, e que basicamente diz aquilo que um patrão não deve ser. Isto é, aquilo que um patrão medíocre não deve ser. É o que ela explica, baseada na experiência que teve com os vários patrões. Naquilo, no seu relacionamento com os seus vários colaboradores, e tem muitos que eu sei, aliás, um quinto da população de Campo Maior trabalha para a sua empresa, presumo.
Sim, há mais.
Há também quem diga que tem mais de 15% de trabalhadores do que seria necessário. Isto é verdade? Há algum fundo de verdade nisto?
Não, talvez não. Pelo menos eu arranjo trabalho para todos. Isso não tenho dúvida nenhuma. Naquela casa não se vai para espaciar, vai-se para trabalhar. E todo mundo sabe que é assim mesmo. Porque sabem que o patrão é o primeiro a começar e é o último a acabar. Não tenho dúvida nenhuma.
O que é que um bom patrão deve ter para além disso? Do que acaba de dizer, ser o primeiro a começar e ser o primeiro a acabar.
É muito simples, é a proximidade. A proximidade de todos. Eu vou e todos os dias estou perto do meu pessoal, mas não é passando, é parando, cumprimentando e ficar o sorriso. Isso é por isso que eu vou caminhando e vou sempre rindo, porque de facto é aquilo que me habituei sempre. São muitos anos de roda de muita gente ligada ao trabalho.
E sempre que há reportagens sobre si, ou sempre que lemos coisas sobre si, agora aqui mesmo nos comentários, vemos que todas as pessoas sempre elogiam muito, não é? Nunca, parece que nunca ninguém diz mal de si, mas quais é que são os seus defeitos? Também há de ter alguns, não é?
Ah, todo mundo tem defeitos, eu também tenho defeitos, o que tenho é muita virtude. É verdade.
Sim, mas a sua generosidade é reconhecida. Há uma história que se passa com o seu motorista de sempre, que é o Emídio. De resto, ele veio aqui trazê-lo. Há uma história contada por alguém próximo que diz que há um dia que o comendador Rui Nabeiro comenta com o Emídio. Diz que vai a uma reunião ter com alguém que lhe quer pedir dinheiro. E sabe qual é a história? Conte lá a história, conta, é melhor ser.
É curioso, de facto, essa é uma grande história.
Até conte lá a história.
É uma história de vida importante, em cima pode-se contar e conto. Eu, de facto, era uma pessoa amiga. Era uma pessoa realmente que tinha dificuldades. E eu estava mais mentalizado para, de facto, ajudá-lo. E quando cheguei junto do mesmo turista, que foi simples, digo, pá, a pessoa mesmo agora ganha 250 contos. Eu fico assim a olhar para mim, sim, pois. Pensei que me pedia 500, só pedia 250. É autêntica.
Eu adoro essa história.
É autêntica.
Ainda conduz?
Sim, sim.
Mas
sim.
Não conduz todos os dias?
Não, nem pensar nisso. Também há que dar trabalho aos turistas.
Então conduz quando?
Aos sábados, fins de semana, que também estou mais ou menos ocupado, mas aos fins de semana, muito especialmente, ao subosso. Um turista preferido meu sai por qualquer razão de saúde ou coisa parecida, também para deslocar-me 20 km, viagens grandes não faço, sozinho, nem pensar.
E conduz devagarinho?
Devagarinho, claro, agora aqui não se pode dizer que é depressa.
Este devagarinho foi sacado a ferros, parece-me. Vamos recordar a todos que estamos a entrevistar o comendador Rui Nabeiro, que tem uma história de vida impressionante. Começou a trabalhar, de facto, aos 12, aos 17. Bom, há uma parte da história que eu quero confirmar já. Esse aos 17 já seria ou não o dono do Império da Delta. Bom, preciso que me responda a esta pergunta. Aos 17 anos já era o dono da Delta?
Não. Aos 17 anos estava ligado à nossa primeira empresa.
Ah, era essa a minha dúvida.
Que faça em Camilo.
Camilo?
Camilo.
A Delta?
E hoje existe da mesma forma. E com força também.
Que é o quê?
É cafés.
Também. Existem os cafés Camilo?
Cafés Camilo.
Então porquê que não desenvolveu os cafés Camilo?
Porque realmente era uma empresa de um grupo, grupo de família, e portanto as coisas organizam-se para que o próprio possa de facto ter uma casa própria também, ter uma atitude de desempenho à sua maneira, ao seu estilo. E eu queria Delta, mas sou associado da Camilo.
Então,
com que idade é que
de onde é que vinha o café? De onde é que vinha o café inicialmente?
Nessa altura, todo o café que vinha para Portugal era de Angola. As antigas processões de Portugal é África e não lhes fazia noutras origens, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que nessa altura esse café vinha e nós importávamos de Angola para Portugal.
Chegou a ir a Angola?
Olha, valha-me Deus, tanta vez e tanto tempo que corri todo aquele país.
Lembra-se de alguma história em Angola?
Lembro sempre. Houve uma altura que, de facto, a gente queria importar o café e não me deixava importar o café porque tinham os seus brokers aqui em Lisboa. E eu fiz, montei lá uma fábrica e trazia o café todo torrado para cá.
Portanto, montou uma fábrica em Angola, claro.
E ver porque o café vinha para Portugal da mesma forma para nós.
Mas não teve muito tempo ativo essa fábrica, ou esteve?
Não tive muito tempo. Foi o tempo necessário até que voltaram a poder
a normalizar tudo,
dar autorização para poder trabalhar como queria. E a fábrica ficou lá mesmo, porque ela já lá estava. Porque é que eu aluguei para trabalhar.
Como é que vê as marcas concorrentes?
Com muito respeito. Isso é quase como o futebol, não é? As pessoas todas dizem com muito respeito. E depois posso garantir que é com muito respeito. Há espaço para todos. Agora, o primeiro espaço quero para mim, não tenho dúvida nenhuma.
eu sei de uma coisa que é quando esteve ligado ao Campo Maiorense, quando o Campo Maiorense competia na primeira divisão, ou numa competição que pudesse ser maior, talvez não tivesse sido sempre na primeira divisão, mas havia muitas vezes em que ia aos balneários dos jogadores ao intervalo e as coisas corriam de forma diferente na segunda parte. A pergunta é: o que é que lhes dizia aos jogadores para que as coisas corressem?
Eu sou uma pessoa otimista. Eu nunca penso perder, nunca. E eu sempre via um clube de grande nível ir a Campo Maior jogar. Para mim era uma vitória do Campo Maior, não era do outro clube. Mesmo até no campo do adversário. Portanto, o que eu dizia, não, nós ganhamos, nós temos que ganhar. E não há dúvida nenhuma que lhe colocava de exemplos da vida privada de cada um. E não há dúvida nenhuma que, naquele momento, teve a sua reação positiva. Correr-se mais, aplicarmos mais. E não há dúvida nenhuma que algum momento houve êxito e outros momentos ficávamos na mesma consistência.
Sei que é do Benfica. Não está com medo que o Benfica possa receber assim um castigo pesado?
Não, eu penso que não.
Não?
Não, eu penso que não. O Benfica não pode.
Também eu penso.
Realmente eu não sei que mando para dizer que não pode. Se mandasse, não podia. Agora, como não mando nada.
Tem de ir aos balneários dar aquele
pois
exemplo
é.
Positivo.
É melhor e rápido. Vamos colocar aqui algumas mensagens que entretanto nos chegaram e são muitas. Estamos a entrevistar o comendador Rui Nabeiro, que nos vem falar aqui sobre a sua incrível história de vida. Eis a primeira mensagem que nos fala sobre políticos.
Ora, boa tarde. Gostava de perguntar a opinião do senhor comendador. Tem em relação à desconfiança que existe em relação ao poder político, quer seja ele local ou a nível nacional, e se isso alguma vez lhe trouxe algum percalço na sua vida de empresário?
Não.
É tudo. Um abraço.
Obrigadinho. Acho que não. Eu sou realmente uma pessoa ligada à política, muito concretamente no campo local. E no campo local porque fui autarca, e como fui autarca várias vezes, não há dúvida nenhuma que realmente, sem querer, estou ligado a esse tema. A nível nacional, sou uma pessoa que tem o seu partido, que vota no seu partido, mas não faço política porque nem tenho tempo para isso, e mesmo que tivesse tempo, podia até não quererem lá. Mas, de qualquer forma, nem você é essa hipótese, portanto, não há dúvida nenhuma que o que penso, que só posso falar a nível local, e a nível local é fui autarca e hoje sou entusiasta de ajudar ou pelo menos colaborar com quem está na Câmara.
Temos aqui uma história consigo.
Boa tarde, o meu nome é Sérgio Corrais. Eu queria só cumprimentar o Sr. Comendador Rui Nabeiro, que eu há talvez uns 10 anos incomodei uma vez a meio da abertura da Exposição Universal de Saragoça. era para lhe pedir um apoio para um teatro municipal, neste caso o da Guarda, mais uma vez. Liguei-lhe para confirmar esse apoio, porque estávamos a editar a agenda e precisávamos dessa confirmação. Tive que ligar para o número pessoal dele, ele atendeu, confirmou-me que contávamos com o apoio da Delta e depois disse: olha, mas agora desculpe que eu estou aqui com o Senhor Presidente da República e tenho que desligar. E eu fiquei muito encavacado. É um grande homem, um exemplo, um grande empresário. Cumprimentos, um abraço.
Foi uma ótima oportunidade para ter também o apoio da presidência no teatro, mas nem, pronto,
É uma
esqueceram-se
boa
disso.
história, né? É uma boa história. Outra.
Boa tarde. O meu nome é Paulo, de Vila Nova de Gaia, curiosamente da freguesia do nosso querido Fernando Alvim. Eu só estava a mandar esta mensagem para contar um episódio que se passou há cerca de 2 anos, que eu vi uma reportagem na televisão do Senhor Comendador e achei a entrevista tão interessante que decidi, coisa que nunca tinha feito, escrever-lhe uma carta, não a pedir-lhe nada, mas basicamente elogiar o trabalho dele destes últimos anos. E continuo o meu espanto que, passado um mês e meio, recebo uma carta do Senhor Comendador a agradecer a minha e pronto, com palavras também muito simpáticas. E também só para demonstrar realmente que tipo de pessoa é que o Senhor Comendador é. Um abraço a todos.
Uma pergunta, como é que consegue ter tempo para tudo isto?
Isso recebe muita correspondência já agora ainda,
Não.
num tempo em que já não se usam cartas.
Não é que tem todos os dias muita correspondência. Por acaso hoje não vou de facto qualquer volta à correspondência, mas tenho as minhas secretárias. Tem quem trabalha comigo.
Claro.
Mas passam pelos meus olhos e as respostas que tenho que dar, duas, oriento-as, mas respondemos a toda a gente.
Mas recebe
Comentadora, então e admiradoras? Também lhe enviaram?
Não, nesse aspecto sabem que sou muito séria, mas nesse aspecto é comigo.
Mas isto também é uma carta de um admirador, atenção. Isto também é a carta de um admirador.
Eu há pouco estava a tentar provocar o comendador lá fora. E ele também me respondia. Eu dizia-lhe: então, mas agora nos últimos meses foi entrevistado por uma série de pessoas. Ele dizia: ah, pois não sei quê. E eu disse: então, foi entrevistado pela Fátima Lopes, ela está solteira. E o comendador respondeu: pois é, mas daqui como é que era? Como é que você...
As palavras são espontâneas, depois de espontâneas.
Só tenho uma resposta genial. Eu já me lembro. Bom, temos aqui um ouvinte que fala do Campo Maiorense, precisamente.
Olá, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas para o Comendador. Estão as duas muito relacionadas e têm a ver com futebol. O Campo Maiorense foi o último clube do Alentejo a estar na primeira divisão de futebol e essa presença deveu-se em grande parte ao investimento que a Delta fez no clube. Eu gostaria de saber duas coisas. A primeira, porquê é que a Delta deixou de investir no Campo Maiorense? Qual foi a razão que levou isso a acontecer? E a minha segunda pergunta vai no sentido de saber se a Delta reconsidera eventualmente voltar a apostar num clube da região para termos novamente o Alentejo no escalão máximo de futebol nacional. Era só isto. Obrigado.
Aí está uma pergunta pertinente.
Eu posso responder sinceramente. Fomos de facto o último clube de Alentejo na primeira divisão. Mas eu creio que tudo tem um tempo. E Campo Maior teve o tempo de primeira divisão. Não tinha era espaço para ele. E se não tinha espaço, o caminho certo era caminharmos para outro caminho. E o jogo que temos nesse clube, em lugar de ser o clube do futebol na primeira divisão ou coisa parecida, temos o clube da saúde. Onde todo o Campo Maiorense pode e tem o médico para poder realmente consultar. E estamos a fazer um bom trabalho. A direção atual está a fazer um excelente trabalho. Portanto, não há dúvida nenhuma, eu também gostaria de continuar na primeira divisão. Mas não há dúvida nenhuma que uma empresa como a nossa tem que pensar como aplicar o seu capital. É no futebol ou é de facto no trabalho onde tanta e tanta gente trabalha.
Muito bem. Vamos ouvir aqui esta intervenção, que é extensa, mas vale a pena ouvir.
Olá, Prova Oral. Meu nome é Silvia Martins. Tive o privilégio de conhecer o Sr. Rui, trabalhar com ele, neste momento estou noutro projeto, por isso acho que posso falar de uma forma imparcial desta experiência com o Sr. Rui. E houve três coisas com o Sr. Rui que me marcaram. A primeira foi que eu tive a oportunidade de fazer um projeto que consistia em fazer um evento com toda a equipa comercial do Sr. Rui, e estávamos a falar de cerca de 1000 pessoas, e queríamos dar um certificado de presença a todos os participantes. Aquilo que propusemos ao Sr. Rui, para ele também não ter que assinar tanta coisa, porque sabíamos que era e continua a ser uma pessoa muito ocupada, que digitalizávamos a assinatura do Sr. Rui e entregávamos o certificado desta forma. O que é certo é que o Sr. Rui disse que não, que as coisas tinham que ter valor e as coisas com valor eram feitas com sentimento. É um bocadinho esta aprendizagem que tive com o Sr. Rui. A outra lição de vida que tive com o Sr. Rui foi quando ele disse que Campo Maior não estava na ponta de Portugal, estava no meio da Península Ibérica. E aqui vê-se a grandiosidade do Sr. Rui e o seu pensamento estratégico. Outra aprendizagem que tive com o Sr. Rui, eu faço anos no mesmo dia que o Sr. Rui, temos 49 anos de diferença, mas eu faço anos no mesmo dia que ele, e mando-lhe uma mensagem de parabéns todos os anos, porque lembro-me sempre do aniversário dele, e ele gentilmente todos os anos me responde: Sr. Rui, um bem-aja e um grande beijinho.
Falta saber em que anos, em que dia é que faz anos o comendador Rui Nabeiro, que é dia 28 de março.
Com certeza.
Quando faz anos, fica... Como é que fica? Fica alegre?
As celebrações são em Campo Maior todo? Ou não? Campo Maior todo esteja ou não?
Não, acho que já somos tantos na empresa. Se juntássemos Campo Maior não tínhamos lugar onde ter.
Aqui o César
Mas
Ferreira...
Mas muita gente.
Já agora, aqui o César Ferreira faz aqui uma pergunta. Ele pergunta qual foi o livro que mais o inspirou na vida. Houve algum livro que o inspirou, de certo modo?
Dê para mim. Com certeza que sim. Eu sou um homem que lê muito a parte comercial. Mas, de facto, é mesmo o problema do livro. Sou um homem que gosto muito da leitura também daquele senhor do faleceu, já há tempos, que é casado com o senhor espanhol.
José Saramago.
De maneira que um dos livros
dele... Está a fazer 20 anos que ganhou o Prémio Nobel este ano.
Portanto, e tem vários livros da pessoa, agora em pormenor e em detalhe, não estou realmente preparado para isso.
Muito bem, mas gostava de conhecê-lo.
Mas bom apontamento.
Conheci bem.
Era simpático, José Saramago?
Ora, é uma pessoa que tinha o seu perfil de estar, mas era uma pessoa que me tratava bem, o seu amigo, a mim tratava-me bem.
Mas tem-se alguma história engraçada com ele? Alguma história que se lembre de algum encontro vosso?
Não tenho. Não era uma intimidade por aí, assim, permanente. Sim. Mas realmente cumprimentávamos com facilidade.
Ora. Aqui a nossa ouvinte estava a falar desta frase muito engraçada que tem, que é: Campo Maior não está na ponta de Portugal, está no centro da Península Ibérica, não é? O que é que acha que estas terras do interior têm a dar à Península Ibérica e não só ao país?
Olha, nós damos trabalho na Península Ibérica, tanto faz ao país como a parte lá de Espanha. E, portanto, temos hoje um comércio com a Espanha, onde trabalham umas centenas largas de pessoas de Espanha, alguns ou outros também portugueses, e, portanto, sinto-me em Campo Maior como uma terra que realmente nós temos um aeroporto a 18 quilómetros. Nós temos o caminho de ferro para todos os pontos da Europa. Portanto, não há dúvida nenhuma que quem quer utilizar esse sistema de transporte, nós também estamos a receber, através aqui do caminho de ferro até português, mesmo não precisamos vir a Lisboa, ficarmos com dentro do café, vão no comboio, caminho da Estação de Elvas e nós temos lá. Portanto, quer dizer que toda a simplicidade daquilo que a vida nos traz, ou a dificuldade que a vida nos traz, estamos num sítio onde realmente somos privilegiados, e é por isso que eu digo que estamos realmente no centro Talvez no centro da Europa e não na ponta da Europa.
É bom pensar desse modo, mas como vê a desertificação de tantas zonas do interior do país?
Vejo isso. E tem havido um certo movimento sobre o interior. Mas claro que ainda tem a felicidade e a força de haver profissões. É que os portugueses começaram a sair das suas terras nos anos 60 e antes. Até temos portugueses já nos anos 20 e coisas parecidas. Os homens estão no Brasil, os homens estão no Canadá, os homens estão na Austrália e por aí fora. Agora, não há dúvida que aquela evolução dos anos 60 foram, na volta, os jovens, que se fala nos jovens, os ficarem bem também não é fácil voltarem. Agora, porquê? Não houve resposta a essas pessoas. Nós, em Campo Maior, temos muita juventude, porque as pessoas não precisam de sair para trabalhar. Nós recebemos pessoas de todo o distrito e não só, a trabalharem connosco. Portanto, a parte do interior há que resolvê-lo como pergunto e perguntamos. É com o trabalho e é com aquilo que possa realmente haver mais valias. Mas, para isso, há que haver um conjunto de circunstâncias que explicá-lo, e para mais aqui publicamente, é que há coisas que permitem ter que ser treinadas em casa, não é verdade?
Devíamos ter mandado umas notas.
Ora bem, deixem-me só dizer que há muitas mensagens a chegar. Há aqui um ouvinte, o António Alves, ele diz: grande abraço alentejano para o comendador Rui Nabeiro, manda uns quilos de café aqui para a Polónia, que o vendem, que aquilo que vendem é zurrapa espanhola, alemã e italiana. Nada como um delta, diz ele, e o melhor serve-se no café Casa da Mala,
mas
no Alandroal.
Chegar.
Já agora, a Delta está em muitos países.
E neste momento estamos a chegar também à Polónia.
Está para breve, este ouvinte comprar o seu lote. Está para breve.
Deixa-me ouvir aqui uma mensagem. E vem.
Olá, boa tarde, Alvin, equipa e senhor comendador. Eu quero aqui deixar os meus cumprimentos ao Sr. Rui Nabeiro, pessoa que admiro, sem ter o prazer de conhecer pessoalmente, e creio que nos vai deixar um forte legado de humanismo, de uma pessoa que teve uma vida ligada aos negócios com sucesso, mas sem nunca esquecer as preocupações sociais. Paulo Borges, do Seixal, mas a escutar a Antena 3 é Tondela. Obrigado.
Paulo Borges tem voz de rádio. Deixem-me colocar aqui uma pergunta para o Sr. Comendador.
Boa tarde a todos. Eu tenho uma questão para o Sr. Comendador. Vamos. Vê o futuro da Delta daqui a 100 anos ser uma empresa tão grande ou ainda maior do que aquilo que é? Tem um futuro da Delta garantido?
Eu vou dizer...
Boa tarde a todos e um bem-aja.
100 anos é muito tempo, não sei se me vou lembrar bem disso. Mas não há dúvida nenhuma, desculpe, que é um bocadinho assim também de conversa da minha parte, sim. Mas o que eu estou ficando hoje para os meus é de facto a certeza do quererem, como vencerem e como realmente podemos estar juntos. Isso coloca-se a uma família, coloca-se ao verdadeiro país, para podermos realmente todos fazermos melhor. Para a parte que me toca, como pai, como avô, como cidadão, não tenho a certeza, absoluta. Tentarei tudo por tudo quanto eu tiver os meus olhos abertos. Já hoje, prova todos os dias em que posso afirmá-lo que há uma proximidade de pai e filhos, filhos, portanto, os meus netos, que não fazemos sombra uns aos outros, que o problema é as pessoas fazerem sombra uns aos outros. Na nossa casa não se faz, nem nos verdadeiros homens trabalham connosco.
A sua sucessão é pacífica?
Totalmente, ela já está feita. Sempre esteve. E sempre esteve porque realmente, se nós deixamos trabalhar quem é nosso trabalhador, os meus familiares, logo começaram na vida de trabalho, tomaram conta da sua atitude de trabalho. E agora, se tomaram conta daquilo que está destinado a eles e que está a sua responsabilidade, automaticamente só têm que caminhar para a frente.
É uma vantagem ter uma empresa familiar?
Eu de facto não tive. É mais positivo ter uma empresa familiar do que ter uma empresa andamos todos assim, um pouco de costas voltadas. Pelo menos aqui há sempre um homem que manda, que é o comandante número um. Não é verdade? Que nesse caso sou eu. Mas não abuso disso, ao contrário.
E faz muito bem. Uma outra pergunta.
Viva, boa tarde. Felicitações a todos, especialmente a esse grande exemplo a todos os níveis, que é o Sr. Comendador Rui Nabeiro. Duas perguntas para o Sr. Comendador. Por que razão é que acha que a Delta ainda não se internacionalizou mais? Sendo uma marca tão inovadora, com qualidade geral fenomenal, sabemos que está no Burj Khalifa, por exemplo. O que é que falta à Delta para, enquanto marca, se afirmar mais? E a segunda pergunta é, a minha impressão é que eu tenho é que o Sr. Comendador parece ser um bom garfo. Qual é aquele prato que ele gosta mais, aquele prato alentejano que ele gosta mais? Será umas batatinhas à rebolão, umas migas, um toucinhozinho frito, por exemplo? Obrigado, boa tarde.
Então vou começar pela última, não é verdade? Começar pela última. Olha, ainda ontem tinha um grão cozido que era um espetáculo.
Cozido de grão? Facto, cozido de grão ou...
Grão cozido que era um espetáculo. E, de facto... Eu penso que
internacionalização.
Eu falo de uma palavra. De qualquer forma, sabemos o que estou dizendo. Nós estamos a caminhar. Tudo se faz com tempo. E tudo se faz na sua hora. Já percorremos e já temos umas dezenas de países onde estamos. Uns diretamente e outros através dos nossos representantes. Mas o caminho não parou. Não parou comigo até viver. Mas vai para menos com quem eu ficar desde, que é os filhos e os netos. E os bisnetos, já têm de ser bisnetos também.
O que é que acha que devem ser os próximos 5 anos da Delta? Quais é que são assim, os horizontes da marca?
5 anos é um espaço muito curto, já é hoje. Aquilo que nós pensamos hoje é que é fazer o melhor, é imaginarem, é de facto criarem, é de facto ambicionarem. Portanto, todas essas questões que realmente se colocam diariamente. Agora, de facto, como mais atrás se falaram, em 100 anos, 100 anos é um tempo. E 100 anos, eu também estava a ver se conseguia durar mais 100 anos. Mas possivelmente sou capaz de durar. De maneira que não há dúvida nenhuma que 5 anos é pouco. Mas, de qualquer forma, ambicionamos que vamos crescer, porque temos resposta do público. Diariamente temos resposta também dos nossos clientes e amigos, e no exterior, onde nós estamos, somos reconhecidos já.
Deixem-me ler aqui duas mensagens no Facebook. A Camila Oliveira diz que quer felicitar o grande senhor comendador Rui Nabeiro pelo grande empresário que é, e dizer, por aquilo que ele fez e continua a fazer, merece um lugar no Panteão Nacional. Mas não é agora. Não é agora.
Mas faltam 100 anos.
Está a ser um magnífico programa. Faltam 100 anos para ir para o Panteão. Ricardo Nogueira Martins diz: a Delta Cafés fez e faz mecenato científico. No meu tempo, diversos eventos organizados pelo Geoplanon, Associação de Estudantes de Geografia e Planeamento da Universidade do Minho, contaram não só com a cedência de café em grão, mas também de máquina de café. Obrigado e bem-ajam. Comendador Rui Nabeiro, convidado de hoje da Prova Oral.
O Alvim faz bem a prova oral. Sim, o Alvim tem um programa tão bonito.
E do estúdio vê-se
o Alentejo.
A Prova Oral é um programa
tão bonito e tão complexo.
Seja qual for
o seu tema, a conversa e a conversa puxa sempre para o sexo. O sexo. O sexo. O sexo.
Ora, puxa muito, mas hoje não.
Hoje não me parece.
O comendador Rui Nabeiro é o nosso convidado. Estamos a 15
hoje
minutos
café,
do final.
São... Hoje puxa o café.
Sim, puxa para o café. Já agora, é uma pergunta muito genérica. Foi com ela quase que eu comecei o programa. O que é que a vida lhe ensinou?
Olha, ensinou-me a ser espectador. Ensinou-me, de facto, a ser uma pessoa prudente. Ensinou-me a ter a esperança. E pensar que com a esperança se vai longe. E é isso que levo sempre dentro de mim. É, de facto, cuidarem, de facto, em relação à minha pessoa, em relação aos meus familiares. Mas nunca esquecerem quem realmente também está carente e, ao mesmo tempo, quem trabalha diariamente para o bem-estar da nossa empresa, que são verdadeiramente os nossos trabalhadores.
Alguma coisa que se arrependa de ainda não ter feito?
Muito. Podia ter feito mais. O tempo é que não me permitiu. Se eu tivesse saúde e os tais 100 anos, não parava. Como ainda hoje não parei, nem eu parasse.
O que é que fazia se tivesse mais 100 anos de vida? Não é líquido que não os tenha.
É impossível. Não tenho assim, não estou atento a essa circunstância, de maneira que, de facto, não é fácil responder.
Nunca lhe apresentaram esse projeto?
Não, porque é tudo uma paródia nesse ano. Quando se fala destes números, é tudo, de facto, a boa disposição que, de facto, temos tido.
Gosta do futuro?
Gosto. Gosto porque admiro o futuro. É a esperança, é aquilo que nós possamos dialogar diariamente, pensarem o amanhã. O amanhã é sempre bonito, não sabemos como é, mas sabemos lutar para que ele seja amigo e esteja connosco.
Eu não sei se é verdade, mas tenho uma informação que diz que nos últimos anos da última crise nunca despediu ninguém e, pelo contrário, até aumentou os salários. Isto é verdade?
É verdade. Eu despedirem, não já há momentos eu tinha falado. Porque há sempre qualquer circunstância que possa surgir e surge. Por vezes não é até a forma como um colega possa comportar, mas não sou homem de despedir pessoas. Sou homem de acarinhar as pessoas e dar-lhe exemplos como fazer melhor. Pôr as pessoas a pensar que, sendo útil à sociedade, que vale a pena. Foi aquilo que realmente eu consegui na minha vida. Foi ser útil à sociedade, dê-me força e dê-me atitude. E dê-me querer, mas dê-me querer e dê-me resposta da Previdência e de Deus, que realmente sempre tem seguido em frente. Agora, sair uma pessoa que tenha posto, é natural que já tenha acontecido, mas o sistema não é esse. O sistema é ensinar melhor o caminho, é aconselhar como se deve fazer, e é isso que eu faço diariamente.
De onde é que vem isso? Dos seus pais? Lembra-se deles?
Lembro muito, muito, e todos os dias. Porque um pai e uma mãe querida, como foram os meus e são todos, não há dúvida nenhuma que é a coisa mais linda do mundo.
O que é que eles faziam? O que é que eles faziam, os seus pais?
O que é que faria?
O que é que eles faziam?
O meu pai da minha mãe, foi com 5 filhos que teve, era doméstica. E ao mesmo tempo ainda alimentava as filhas de outros vizinhos com o cipete, que realmente era abundante nesse aspecto. E o meu pai era, no seu sítio após tropa, era um turista de um labrador e de um médico em Campo Maior, com um trabalho muito, muito difícil. O patrão tinha um filho no foro psiquiátrico elevadíssimo e o meu pai ficava lá com o moço, mas também levava algum benefício para a nossa casa.
De onde é que veio esse jeito para o negócio?
Olha, a minha mãezinha, que nunca tinha feito negócio, era uma pessoa extraordinária para vender.
Era.
Porque tinha também o sorriso do filho. Ou o filho tinha o sorriso da mãe.
Mas foi por causa dela que acha que foi um melhor empresário e um melhor patrão? Ou?
Não. As pessoas são aquilo que realmente conseguem ser. A minha mãe era extraordinária, uma pessoa extraordinária. Como todas as mães. Não, a mãe, mesmo, isso pode haver uma pequena queixa de quem quer que seja, mas uma mãe é uma mãe. E a minha mãe também era assim, mas não foi, mas foi exemplo de que a gente recebe em casa. Eu penso, nada melhor de um cidadão receber de sua família a herança do bem-fazer, a herança do bom caminho e do bom respeito que possa ter com o ser humano. E a minha mãe era assim, era sempre, mesmo não podia, mas abria sempre a mão, mesmo a quem a visitava. Porque tínhamos um pequeno estabelecimento de sacharia em que o patrão do meu pai era, de facto, o bastidor dessa situação. De maneira que a minha mãe, sem querer, não havia demais, mas havia sempre uma pequena ajuda para aquela gente muito carente. Naquela época eram inúmeras, não é?
Já agora temos aqui três mensagens.
Olá, boa tarde. Eu, como não vou conseguir estar em direto, deixo aqui antecipadamente a minha mensagem. Eu acho que os alentejanos e os portugueses gostariam de ver a ciência evoluir no sentido de dar mais 100 anos de vida a este grande humanista, senhor comendador, porque é muito mais do que um empresário que olha a números. Sou suspeito porque trabalho para o Grupo Nabeiro, mas quando estava desempregado, foi ele quem me recebia quase diariamente, ainda antes das 7 da manhã, e posteriormente me estendeu a mão, onde trabalho até aos dias de hoje. Questiono Fernando Alvim sobre esta situação. Que outro empresário português faria isto? Haveria muito mais a dizer sobre o comendador, mas sobram adjetivos para o qualificar, e as homenagens que lhe são feitas quase diariamente nunca serão demais. Fica aqui o meu abraço ao Sr. Rui e também ao grande Fernando Alvim.
Eu concordo que lhe sejam dados mais 100 anos. Vou providenciar isso.
Eu espero que a ciência esteja a trabalhar nisso. Com o patrocínio da Delta. Sim. A Delta patrocina esta investigação.
Gostava de ser imortal?
Gostava de?
De ser imortal.
Não, não sei o que isso é.
Então, nunca morria.
Não é. Mas nunca, não há ninguém que nem morra, mas também não posso fugir. É por isso que eu nasci.
Ainda bem, uma pergunta para o comendador.
Olá, Fernando Alvim, o meu nome é Jorge Silva, sou de Gaia e gostava, antes de mais, gostaria de deixar os parabéns aí ao fórum e gostava de fazer uma pergunta ao senhor comendador. Como é que ele vê o futuro da empresa associada às novas tecnologias? Obrigado. E até breve.
Ora, aí está, as novas tecnologias. Como é que é a sua própria relação individual com as novas tecnologias? Tem telemóvel?
É que,
não.
É que a nossa casa tem acompanhado sempre a evolução da tecnologia. Nós já há muitos anos temos até robôs em casa, na fábrica. Portanto, há mais do que isso nada. Mas o que é que nós ainda queremos robôs para, de facto, tirar o trabalho ao trabalhador? Quero robôs para proporcionar um trabalho mais justo e um trabalho menos agressivo para o trabalhador. De resto, estamos diariamente a caminho da evolução, como qualquer boa empresa ou qualquer empresa que tenha a ambição de continuar. Por isso, o mundo não acaba, porque a evolução da alta tecnologia começou já ontem. Esse ontem já dá muitos anos, porque o telemóvel não é de hoje. Os próprios telefones lançando hoje. O meu contacto com o mercado, através de um telex, fazia tudo com o mundo. Portanto, as condições é que estão a ser melhoradas substancialmente. Oxalá, que de facto tudo leva o bom caminho e o bom porto, mas não queremos a alta tecnologia só para realmente ser aquilo que vai a fazer tudo por nós. É que não vai. É que a presença e a proximidade do ser humano tem que ser hoje e amanhã e sempre, mas sem fugir àquilo que pode trazer a mais-valia, que é essa tal alta tecnologia. Portanto, estou de acordo, e esta é a minha experiência e é o meu ponto de vista, que continuo diariamente a lançá-lo, porque provoco essa situação que é a proximidade do ser humano, a proximidade dos conhecimentos e a proximidade de querer continuar em frente, mesmo com este número de anos que eu tenho.
Só por causa desse comentário, vai ouvir uma mensagem do nosso fã de rock progressivo.
Olá, boa tarde, Prova Oral. Queria perguntar ao Sr. Rui Naveiro se ele estaria disponível para me emprestar uma determinada quantia de dinheiro para eu fazer face a um problema que tenho atual e eu pagar-lhe-ia conforme um acordo que nós fizéssemos. Obrigado.
Eu aposto que o problema é o festival de rock progressivo que os nossos ouvintes já querem realizar há muito tempo.
Quem teve a culpa disso foi o Fernando.
Muito bom, aqui uma pergunta para o nosso comentador. Eu não sei se já passei este som, é possível que sim, mas vamos ver, peraí.
Olá, Fernando Alvim. O meu nome é Jorge Silva, sou de Gaia.
Ah, já ouvimos esta, eu bem parecia, de vez em quando engano-me. Estávamos aqui a falar das novas tecnologias. Como é que é o seu relacionamento com o telemóvel?
Bom, normal, é?
É?
Normalíssimo.
Mas está muitas vezes...
Tal maneira que agora não o tenho aqui comigo. Ficou mesmo turista com ele.
Ah, ok, não tem dependência
dele. De facto, as chamadas que possam vir e que são várias, não ficam paradas.
Ele
aí é que está a alta tecnologia. é que não uso o telefone para estar a brincar com ele. Uso o telefone para caminhar.
Já agora duas mensagens. Miguel Lopes diz: o motorista do senhor Rui Nabeiro tem sempre lugar à mesma mesa deste grande senhor. Já tive o prazer de o presenciar várias vezes. Duvido que haja muitas pessoas de tal posição que assim hajam. Acresce ter a felicidade de conhecer pessoalmente o senhor Rui Nabeiro. Tudo o que de bom há acerca deste enorme senhor seja dito, pecará por pouco. Grande homem, diz. André de Jorge Ferreira, um abraço da Áustria. Está a ouvir-nos na Áustria, imagino. Diz ele: outro mercado forte para apostarem. Aqui também não há café de qualidade. Pode mandar vir as máquinas de café para César de Oliveira das Meis. Diz ele: muitas pessoas estão a aproveitar este programa para fazer perguntas sobre café. Mário João, que está na Dinamarca, diz: comendador, para quando café Delta na Dinamarca? Será que os portugueses estão órfãos de café nos países onde estão? O café português, quando comparado aos outros, vamos esquecer um bocado o café português. Que outros cafés é que gosta de beber, sem ser...
Sim, há um café que tem um par de relação ao nosso, que é o café transformado em Itália também. E depois, de resto, tomam-se bons cafés em qualquer parte do mundo, mas é preciso...
Espanha não é bem assim, comendador.
Não é, mas há sítios de Espanha que também se toma café. Agora, realmente, pelo sistema, como é tratado nas fábricas transformadoras, e inclusivamente no operador da máquina, no bar, o nosso homem dos bares trata o café com carinho. Não trata melhor uma cerveja ou um copo de qualquer outra bebida em relação ao café, é que ele trata bem o café, trata bem qualquer bebida. O espanhol trata bem a cerveja, mas trata menos bem o café.
Aqui o Nuno Oliveira dá uma sugestão: para quando uma festa só de café?
Uma festa, mas
uma festa
como?
Só de café, um em que as pessoas só bebem café. Um festival só de café. Por acaso até pode ser uma boa ideia.
Temos a nossa associação que tem que trabalhar nisso.
Joana Torres diz: um humanista com uma visão estratégica simples e terra a terra, sem esquemas. António José Beira Lamego diz: estava este país muito melhor se houvessem muitos ruinabeiros. E já agora, não se esqueçam do vinho. É verdade. Vocês também têm o vinho, a adega maior, não é? O que é que gosta? Gosta mais de um bom café ou de um bom vinho?
São duas coisas diferentes e cada coisa no seu lugar. Eu sou apreciador também de vinho, o que é que realmente apreciador é com detalhes e com pormenores. Portanto, quando hoje o almoço vi um bom vinho também, era alentejano, era lá da nossa casa, fui com muita satisfação. Mas depois também vi o café... Para fechar o almoço, ainda soube melhor.
Mas bebe mais café ou mais vinho durante um dia?
Não tem nada a ver. Eu vinho, bebo o suficiente e necessário.
Pois, o café também é em pouca quantidade,
café,
não é?
O café também faz a mesma coisa.
Estamos quase a acabar o programa. Ainda lhe falta viajar? Ainda quer ir a algum país?
Agora, neste momento, tenho os meus netos e os filhos para viajar. Tenho a minha mulher neste momento já há um ano e tanto, desde julho de 2017, bem doente, e portanto, primeiro que tudo, está a minha mulher. Agora, se viajar a Espanha é uma viagem, diariamente está quase lá.
Gosta muito de viajar. Qual foi assim o país que mais o marcou? Houve algum país?
Olha, gosto muito da Alemanha, viajei muito à Alemanha. E temos muitas máquinas também vindas da Alemanha e, portanto, tenho muita ligação com as empresas da Alemanha. E, portanto, não há dúvida. Pois, gosto também de países nórdicos, também fui à Suécia, também fui à Áustria, vi estes países por aí fora, todos. A Inglaterra, que é, de facto, uma maravilha também, Londres, etc. Portanto, era um viajante que viajava, sempre fosse a um cheirinho para negócio, e aquilo, mesmo que não fosse bonito, mas ia lá também, e gostava.
Só para acabar de uma forma muito positiva este programa, é verdade que foi contrabandista?
Não, eu ajudei sempre foi os contrabandistas, que é diferente. É que a inteligência do trabalho é sempre a gente pôr os outros a fazerem a nós. Não é?
Portanto, pagou, não é? Para contrabandistas.
Não, tinha a minha influência, trabalhava, e uma felicidade que houve na nossa região, na altura de carências, muita gente carente, que eu fria através de uns quilos de café, levavam para lá, que muitas vezes fazia falta ao país que saísse café para fora do país. E muitas vezes os espanhóis também lhe interessavam, entre os dois países, entre os dois governos, sabiam quando é que um governo precisava e outro governo necessitava. Portanto, não era aí que o fazia. Era, de facto, o conjunto das circunstâncias.
Comendador Rui Nabeiro, estamos a acabar o programa. Faço-lhe esta pergunta. Se os seus netos lhe fizessem diretamente uma questão sobre a vida, isto é, se lhe perguntassem que mensagem lhes daria para a sua vida futura, o que é que lhes diria?
A gente fala todos os dias, não digo, mas fala nas nossas reuniões. É, de facto, acreditar em naquilo que realmente tem. Porque temos uma empresa boa, temos de facto um nível de aceitação no mercado, a nível de todo o público, grandíssima. Mesmo hoje, nos mercados onde estamos instalados, começamos a ter uma posição de facto curiosa. O meu conselho é de facto que vale a pena caminhar trabalhando e lutando, mesmo por vezes a gente esteja um pouco saturado. Uma coisa que eu nunca tive foi a saturação do trabalho. Se a pessoa está cansada, descansa. O que eu peço aos meus netos e a todos e aos filhos é que realmente leve este escudo para a frente, porque realmente, vindo de onde veio, do Alentejo e do interior, neste caso agora interior, que antes digo que não, não há dúvida nenhuma, é de facto uma imagem muito grande para uma família que teve uma origem mesmo modesta, e conseguimos ter uma casa muito boa e dá trabalho a muita gente, que é a maior felicidade que eu tenho, é arranjar trabalho para muita e muita gente.
Comendador, por mim, viverá mais 100 anos.
Obrigado.
Estamos a patrocinar este projeto.
Isto vai acontecer. Vamos. O comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro tem 87 anos e foi convidado de hoje da Prova Oral. Espero que tenham gostado e que tenham ouvido as mensagens que ele aqui passou. Nós estamos de volta amanhã, às 10h30 da manhã, em emissão especial com o humorista Rafael Portugal, que está cá em Portugal para participar no Famous Fest. A emissão será em direto no Facebook e depois, às 7 da tarde, será reproduzida aqui mesmo na Prova Oral. Já a seguir, temos Pedro Costa na Antena 3. Obrigado, comendador.
Obrigado também.
Obrigada, até amanhã.
Que nunca morre.
Não.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.